Bem, boa noite aqui hoje. Nós temos a nossa palestrante, Elder Vergúlio, que vai nos falar sobre o tema Paixão de Cristo na visão dos Espíritos. E é com particular amor e carinho que eu passo a palavra para ela.
Boa noite. Para quem não sabe, ele é meu marido. Por isso esse carinho tão especial. O pessoal que está chegando hoje pode me saber. É um tema que sempre me absorve muito. Gosto muito desse tema. Não especificamente a paixão, mas falar de Jesus com Cristo. Não estaríamos aqui se não fosse Ele. Se não fosse seus ensinamentos, se não fosse o carinho, o amor que Ele sempre dedicou por todos nós. E nós sentimos sempre a importância de falar do valor dele em nossas vidas. Eu escolhi esse tema, paixão, porque Semana Santa, semana que vem, e todos nós, de alguma forma, estamos envolvidos, sejam católicos, protestantes, evangélicos. Nós, espíritas, que muitos de nós têm sua origem no catolicismo, no protestantismo, os espíritas, especificamente de berço, a FEB publicou um tema esta semana no site, falando que espíritas não têm muita relação com a Páscoa. Com as palavras no texto. Mas eu acho que tem, não por sermos espíritas, mas por sermos cristãos. Porque nós estamos falando de um ser muito especial. E esse ser especial não é só aquele. Importância dele porque ele nasceu há 2000 anos atrás no planeta e nos trouxe ensinamentos. Eu gosto sempre de fazer um retorno da importância do Cristo em nossas vidas. Nós falamos no Espiritismo que Cristo é o nosso governador, governador do nosso planeta. O que isso significa? Muitas pessoas, alguns de vocês já ouviram falar essa expressão? O Cristo é o governador do nosso planeta. E o porquê? Diz-nos Emmanuel. Vou ler para a gente ser muito fiel ao texto de Emmanuel. O ser crístico, Jesus. Por que o ser crístico, Jesus? Eu vou dar uma palavrinha a respeito disso para a gente entender o que vem depois. Ser crístico é um ser a nível já angelical. Jesus era um ser crístico. E Jesus é o ser crístico encarnado no nosso planeta para cumprir uma missão. A diferença básica é essa. Então, o ser crístico a que nós damos o nome de Jesus, Emmanuel fala o seguinte a respeito dele. Operou a escultura geológica do orbe terreno, talhando a escola abençoada e grandiosa na qual seu coração haveria de expandir-se em amor, claridade e justiça. O seu amor foi o verbo da criação do princípio, como é e será a coroa gloriosa dos seres terrestres na imortalidade sem fim. E quando serenarem os elementos do mundo nascente, quando a luz do sol beijava em silêncio a beleza melancólica dos continentes e dos mares primitivos, Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos do seu pensamento. Viu-se então descer sobre a terra, das amplidões dos espaços ilimitados, uma nuvem de forças cósmicas que envolveu o imenso laboratório planetário em repouso. Texto lindo, né? No folheto que está lá na entrada, vocês têm esse texto, caso queiram ler depois com calma, que é um poema. É um poema que ele nos coloca no livro A Caminho da Luz. E diz mais Emmanuel: a manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Começava a era definitiva da maioria espiritual da humanidade terrestre, de vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações, reafirmando que a sua lição de amor e de humildade foi única em todos os tempos da humanidade. Continua ali Emmanuel com um poema, de tão lindo as palavras dele, para falar desse grande mestre, Jesus, o Cristo. A referência bibliográfica para esse estudo que eu vim trazer para vocês é os Evangelhos Marcos, Lucas e João, o livro Boa Nova, de Humberto de Campos, o Chico Xavier, e um livro que é pouco conhecido, eu o conheci há 4 anos atrás, que se chama Sou Eu, A Paixão de Cristo na Visão dos Espíritos. Então, boa parte das coisas que eu vou trazer para vocês está nesse livro Sou Eu, e tendo como referências os Evangelhos e também uma passagenzinha de Boa Nova que vai ficar na parte final da nossa conversa. O mestre, como afirma Amélia Rodrigues, que é o espírito que escreveu esse livro Sou Eu, ele afirma que no início da missão de Jesus, ou ao longo da sua missão, em vários momentos Jesus disse sim: eu sou a fonte da água viva, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, eu sou o bom pastor, eu sou ressurreição e vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira. E a Mary nos fala que todos os momentos em que Jesus disse eu sou, ele estava ali falando como o ser crístico que governa o nosso planeta. Num determinado momento, quando os soldados procuram e perguntam quem é Jesus, quando buscaram para que o prendessem, aí ele disse, sou eu. Naquele momento era Jesus que estava dizendo, o Jesus que iria ao madeiro ser crucificado. Então a diferença é essa, que o ser crístico é aquele ser que veio trazer os ensinamentos, que veio trazer a mensagem de Deus para nós, que veio mostrar o caminho que nós devemos seguir para sermos salvos. E quando ele diz, sou eu, é o ser humano que passaria por aquelas provações todas para nos mostrar a importância do seu ensinamento e para cumprir as profecias no Velho Testamento. O que seria paixão de Cristo? Eu já ouvi, ao longo da minha vida, muitas vezes, dizer que paixão de Cristo era aquele trecho da vida, desse finalzinho da vida de Jesus, em que ele foi preso, em que ele sofreu carregando a cruz, em que ele passou por muitas dificuldades e culminando, então, com a própria crucificação. Normalmente, paixão de Cristo a gente vê nesse período. E eu quero trazer um novo formato, um novo olhar para o que seria paixão de Cristo. Se nós olharmos Jesus o Cristo ser importante porque veio, passou pelo sofrimento físico, morreu na cruz para nos salvar, nós estamos abandonando aquilo que tem de maior importância na sua vinda ao planeta. Foi um trecho curto, esse, em que ele foi preso e foi crucificado. E se nós refletirmos bem, o que que isso realmente representou na vida dele aqui conosco? Foi só uma forma de cumprir as profecias para que as pessoas acreditassem que ele realmente era o Messias, que fora prometido. E se nós refletirmos o que que realmente foi difícil, vamos colocar assim, para ele, ao vir para o nosso planeta? Vamos imaginar nós, hoje, ainda com essa carne densa, ainda cheio de dificuldades e defeitos e problemas e limitações, se tivéssemos que nascer mantendo a nossa consciência que temos hoje, nascera 2000 anos atrás. Daria para vocês imaginarem as dificuldades pelas quais passariam em termos de higiene, de assistência médica, né, de vestimenta, de conforto. É uma comparação simples, só 2000 anos atrás. Por quais etapas este ser crístico teria que passar, ou teve que passar, para poder vir ao planeta para nos trazer tantos ensinamentos lindos, que nós estamos a todo momento tentando aprender para que possamos ter uma vida melhor, espiritualmente falando e fisicamente falando, por consequência? Um ser que não precisaria mais reencarnar, basicamente não teria mais perispírito, de tão sutil que ele já estava. Nós sabemos, dentro do Espiritismo, que quando nós reencarnamos, nós temos que agregar ao nosso perispírito a matéria daquele planeta, do local onde nós estamos reencarnando, para que possamos sobreviver nesse local. Então, esse ser crístico, para nascer neste planeta há 2000 anos atrás, teve que certamente passar por várias etapas, absorvendo e agregando matéria física deste planeta ao seu perispírito, para que pudesse cumprir a sua missão. Eu imagino que deva ter sido doloroso. Mas o amor que ele tem por nós superou tudo isso, e ele fez isso com o maior prazer. E é por isso que nós falamos tanto a respeito dele ainda hoje. Porque nós sabemos disso. Então, fazendo essa panorâmica desse ser importante em nossas vidas, desse ser maravilhoso, que nos ama profundamente, que comprovou isso em toda a sua vida, vamos ao que nós gostaríamos de refletir a respeito do tempo que começa para nós cristãos no domingo, com o Domingo de Ramos, que é a entrada, então, de Jesus em Jerusalém. Mas o que aconteceu um pouco antes da entrada de Jesus em Jerusalém? Ele ressuscitou Lázaro, que é uma história que todo mundo deve conhecer. E isso incomodou os sacerdotes. Como uma pessoa que a gente nem conhece, nem sabe quem é, pôde curar alguém, e, ou mais ainda, ressuscitar alguém? E isso incomodou, porque certamente mexeu com os brios e o orgulho deles naquela época. Aí chega um sumo sacerdote chamado Caifás e diz que é melhor que um só homem morra para que não seja prejudicada uma nação. Ele soltou essa frase assim, e todos eles assumiram essa frase como um indício de que deveria levá-lo a julgamento. E assim fizeram, começa então a trama de como levar Jesus a julgamento, para que ele não tivesse mais condições de fazer tantas coisas maravilhosas que estava incomodando a política judaica no momento. E as pessoas, não vou dizer o povo judeu como um todo, que não vamos generalizar, mas mexeu com algumas pessoas que tinham poder e estavam com medo de perder esse poder, por causa dessa magnitude desse ser ali naquele momento. Então Jesus vai a Jerusalém, consciente de que seria a última viagem dele àquele local. As pessoas souberam que ele iria a Jerusalém. Buscaram ramos, por isso nós chamamos de Domingo de Ramos. Pegaram ramos e prepararam a passagem dele de uma forma triunfal. Vamos colocar assim. Os discípulos se sentiram realmente como em sucesso, em triunfo. É agora então que Jesus realmente vai assumir o reino de Deus na terra. Apesar de Jesus ter falado tantas vezes ao longo da sua estada com os discípulos que o reino dele não era deste mundo, que era o reino dos céus, mas os discípulos ainda estavam muito apegados à matéria ou à vida ali naquele local, e achavam que Jesus iria realmente fazer o reino na terra. E eles acharam então que quando esse povo todo o recebeu daquela forma, realmente vai acontecer como esperamos. E Jesus consciente de que não seria assim, passou mansamente, sem nenhuma expressão de triunfo. Ele simplesmente passou pelo povo, consciente do que iria acontecer. Toda aquela foi uma movimentação, foi um burburinho, foi uma festa a chegada de Jesus a Jerusalém. Em determinado momento, alguns gregos queriam conversar com Jesus e Jesus acatou. E no meio da conversa, Jesus disse assim para eles: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Ao longo desse estudo, desta noite, eu vou trazer textos que estão nos evangelhos, onde Jesus fala de uma forma maravilhosa do que ele veio trazer, qual a importância da mensagem dele e o que ele espera de nós com relação aos ensinamentos que ele nos trouxe. Então ele diz isso: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu que sou a luz, vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, pois eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Passado esse período, não foi tempo depois, Jesus, com aquela alma sensível, mansa, doce, ainda sentindo, percebendo aquela movimentação que ocorrera, mas ele sente. O povo já está com aquelas emoções desordenadas, já está começando a se desligar daquele momento tão importante, recebendo Jesus como alguém realmente muito importante na vida deles, muito especial. Mas as pessoas já estão se mobilizando de uma outra forma. Elas já estão mais apegadas ao seu dia a dia, às suas atividades, e vai baixando o padrão vibratório da população. Quando nós falamos isso no Espiritismo, baixar o padrão vibratório, é quando nós começamos a nos desligar de coisas mais espirituais e começamos a nos conectar com coisas mais materiais. Nós deixamos de buscar aquela conexão com o plano mais sutil, elevado, de amor, de paz, de docilidade, e começamos a ficar agitados no nosso orgulho, na nossa angústia, nos nossos medos, nas nossas mágoas. E era isso que a população já estava começando a absorver, a fazer contato com esse plano vibratório mais denso. E Jesus tomou consciência disso. E quando nós baixamos esse nosso padrão vibratório, nós abrimos portas para outros contatos. Quando nós estamos com um plano mais elevado de pensamento, de amor, docilidade, de meiguice, nós fazemos conexão com um plano espiritual mais elevado, com espíritos de luz, com espíritos que realmente nos podem levar a coisas boas, nos intuírem a sermos bons, a buscarmos a verdade, a buscarmos o estudo. Aí a nossa elevação. Mas quando nós baixamos e não nos vigiamos, nós passamos a deixar fazer contato conosco com outros tipos de entidade que podem, se não nos vigiarmos, fazer com que nós tenhamos pensamentos não muito bons, não muito conectados a esse tipo de espírito elevado. Nós começamos a estar sujeitos a intuições que podem nos levar a caminhos que não são bons, que nos prejudicam e prejudicam as pessoas à nossa volta. E isso começou a acontecer. Então começou a mobilização, as pessoas começaram a ficar sensíveis àquele sentimento de que Jesus precisaria ser julgado, ou estava já permitindo que esse sentimento e essas emoções ocorressem. Naqueles dias chegava perto a celebração da Páscoa, a Páscoa judaica, evidentemente. A Páscoa judaica, ela tem algumas características diferentes da nossa. Primeiro, porque não se fala em Jesus como mestre e nem da ressurreição. A Páscoa judaica, ela ocorre durante uma semana. Eu procurei me informar com pessoas que moraram lá em Israel. São 7 dias. A Páscoa judaica ocorre por 7 dias. E, curiosamente, começa dia 14 de abril. Chama, o mês lá se chama Nissan, que corresponde ao nosso mês de abril. E começa dia 14, que coincidentemente é o dia que começa a nossa Semana Santa aqui, dia 14, na segunda-feira. Eu achei curioso essa coincidência, se é que nós podemos chamar de coincidência, de eu ter escolhido o tema, e estar tão assim conectado com essa realidade lá. Então, são 7 dias de alegria, de festejo, de rituais. Rituais muito complexos, onde há cânticos, há tipos de alimentação que são proibidos. Por exemplo, fermento, não existe fermento nesse período da Páscoa. Por que, vocês vão me perguntar? Alguém sabe por que, que eles comem o que, que se chama de pão ázimos ou pães ázimos? É o pão sem fermento? Então, vou trazer como curiosidade para vocês. Né? A Páscoa, na realidade judaica, ela é anterior a Moisés. Antes de Moisés, lá no Velho Testamento, é só para a gente se localizar, existia a Páscoa. A Páscoa, onde se celebrava a colheita. Então, a Páscoa estava se celebrando ali a vida que o alimento trazia para o ser humano. A Páscoa, naquele momento, tinha esse significado. Quando Moisés procurou libertar o povo do Egito, Faraó resolveu realmente libertar com receio do que o povo poderia fazer, como o judeu ainda poderia fazer, e prejudicar o Egito, resolve libertar. Então, a libertação do povo, naquele momento, foi exatamente na Páscoa. Na Páscoa que já era celebrada por outros motivos. O povo judeu fez o alimento para levar para o deserto, que era o pão, e não teve tempo de fermentar a massa para levar para o deserto, para ter como alimento. Então, eles hoje se alimentam do pão dos pães ázimos ou ázimos para lembrar aquele pão que foi levado para o deserto para alimento sem fermento. É uma forma de lembrar aquele momento e celebrar aquele momento de libertação. Então, a Páscoa passou a não ser só uma celebração da vida, mas ser a celebração da vida e da libertação. E naquele momento, então, voltando aqui à história de Jesus, era o momento, então, dos pães ázimos ou ázimos. E Jesus, então, pede para ser preparado a ceia. E chama seus discípulos e vamos preparar. E aí, um deles pergunta, mas onde nós vamos celebrar? Ele fala, vá a tal lugar, você vai ver um homem com um jarro, você vai observar para onde ele vai e onde ele entrar vocês entram. E na casa onde ele entrar vocês perguntam onde meu mestre pode se reunir para celebrar a Páscoa. E ele vai preparar o lugar. Eles acharam estranho, mas assim exatamente aconteceu. E eles então foram para esse local para celebrar a ceia. Seria a última ceia de Jesus com seus discípulos. E eles se reúnem ali. Jesus conta-nos a Amélia Rodrigues, de uma forma muito poética, que as estrelas pareciam cristais, em contraste maravilhoso com o céu negro, azul e negro. E que havia um pequeno vento, um leve vento que entrava pelo salão, trazendo aquele frescor e trazendo um bem-estar a todos. E começam então a comer o pão. E também acompanhado de uma bebida amarga, que era assim o ritual. E depois desse primeiro momento, Jesus então tira o manto, pega uma toalha, envolve no corpo. E ele vai naquela celebração de servir-se. E eu vou ler o texto para ser fiel ao que está no Evangelho, para o Evangelho de João. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar este mundo para o Pai, e havendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto se ava, Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos e que viera de Deus e para Deus voltava, levantou-se da ceia, tirou o manto, tomando a toalha, cingiu-se. Depois, deitou água na bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Imagina essa cena. Um mestre, com toda a sua sabedoria, com todo o seu esplendor, tira o seu manto, põe uma simples toalha em volta do corpo e vai lavar os pés dos discípulos. Uma demonstração de serviço. Que isso era uma ação que normalmente seriam os discípulos que fariam ele. E ele se prestou, então, se ofereceu para lavar os pés dos seus discípulos. Diz Amélia Rodrigues que o mestre, envolvido em ternura e emoção, sente seu rosto molhado pelas lágrimas e se sente envolvido de uma desconhecida felicidade. A felicidade que ele sentiu por estar oferecendo algo aos seus amigos, aos seus amados. Esse ato tão simples, de profundo significado, é uma emoção naquele momento, emociona todos. Em pouco tempo, eles começam a discutir com os seus próprios corações. Quem é o mais importante aqui para poder ser considerado o mais amado pelo Mestre? Como nós estamos, às vezes, num momento tão elevado, de tanto amor, de ternura, e mudamos, assim, de uma forma abrupta para outros sentimentos. Não é assim que nós normalmente ocorre conosco. Nós estamos com uma alegria imensa e, de repente, nós nos perdemos. Perdemos esse contato com esse plano maior. Nós, acontece muito conosco, e os discípulos eram seres, eram espíritos como nós, que também estavam aprendendo, estavam caminhando na sua jornada. Foram especiais por terem sido escolhidos para acompanhar o Mestre. Mas também eram seres ainda em evolução e em aprendizado. E Jesus se entristece. Ele havia sido prestativo, servira a eles como humildes servos, mas eles não compreenderam e a tristeza voltou ao olhar de Jesus. João diz assim: ora, depois de lhes ter lavado os pés, tomou o manto, tornou a reclinar-se à mesa e perguntou: entendeis o que eu tenho feito? Vós me chamais mestre, senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Olha que ensinamento que ele nos traz, que levou os discípulos e nos traz. Ele diz ainda: em verdade vos digo, não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Nós precisamos de compreender os ensinamentos dele, mas não é só compreender, nós temos que praticar também. E ele diz aqui, é praticar e dar frutos que permanecem. Que não adianta nós só estudarmos sem fazer com que esse estudo produza frutos em nossas vidas. E de repente Jesus fala assim, que um deles haveria de trair. Há um alvoroço entre os discípulos. Não acredito, quem é que seria capaz de trair o mestre dessa forma? E ele então fala que é aquele a quem lhe daria o pão molhado no líquido amargo. E naquele momento, ele faz isso, ajuda-se, e ninguém percebe. E mais uma vez a Amélia Rodrigues nos coloca como muitas vezes coisas que são tão importantes nos passam despercebidas. Porque nós não olhamos, não percebemos, não temos olhar para vir. Nós deixamos passar. Nós precisamos ficar atentos às coisas que nos ocorrem, porque há coisas importantes acontecendo e que nós não percebemos. E naquele momento Jesus falou e demonstrou, e os discípulos não perceberam. Quando Judas saiu, eles achavam que ele simplesmente tinha saído porque ele era tesoureiro, ele tinha que sair para cumprir alguma missão, algum serviço para Jesus. E nesse momento Jesus nos fala da promessa do Consolador. Que nós, espiritismos, nós temos isso como muito importante, que nós temos aqui, somos como espíritos, encarregados, vamos dizer assim, de fazer com que o Evangelho seja redivivo. É trazer o ensinamento do Mestre para que nós possamos nos lembrar desses ensinamentos sempre. Kardec nos coloca isso. O Espiritismo é o Evangelho redivivo. É a nossa missão. Vamos aprender mais sobre o Evangelho, porque aprendendo vamos saber como trazer para os outros, multiplicar isso, realmente sermos propagadores desse Evangelho de uma forma mais fiel possível, para que nós possamos produzir frutos e frutos que permaneçam. E assim Jesus foi trazendo vários ensinamamentos. Jesus dá alguns ensinamentos e algumas instruções aos discípulos. Ele diz: credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for preparar lugar, virei outra vez e tomarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. E fala ainda: crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das minhas obras. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai, e tudo quanto pedires em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E ele disse que vai rogar ao Pai que nos dê todo o apoio, vai dar outro Consolador para que fique composto para sempre. O Espírito de verdade fala: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Jesus sempre fala no amor que o Pai tem e no amor que ele tem pelo Pai. E no amor que devemos ter pelos nossos semelhantes. Nesse momento, em determinada hora, ele fala: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como eu vos amei. Que nós, o mandamento que ele coloca no início da sua missão, ele fala: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Já no finalzinho ele fala: amar ao próximo como eu vos amei a vós. Ele está querendo que nós amemos o próximo como ele nos ama. É difícil? Ainda é. Mas devemos pensar numa forma de nos reformularmos para conseguirmos atingir essa meta. Pode não ser agora, não será provavelmente mesmo. Pode não ser nesta vida, mas será em algum momento, porque é a perfeição que Deus e Jesus espera de cada um de nós. E então, eles vão ao Monte das Oliveiras e lá encontram então os soldados, ou os soldados os encontram depois de toda aquela da transfiguração, da prece dele para o Pai, buscando apoio, buscando força para aquilo que ele iria, pelo qual ele iria passar. Ele fala assim na oração: depois de assim falar, Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para também o Filho te glorifique. Ele ainda fala mais: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. E assim ele vai falando, e ao final: vou para ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Os soldados então chegam e perguntam quem é Jesus, o Nazareno, e ele fala: sou eu. Dali, todos já conhecem, e começa então aquela parte a que eu me referi no início, desse trânsito dele pelo julgamento, pela condenação, por aquela que chama de via crucis, e aí que ele vai e carrega a cruz, e tem várias dificuldades até, então, a crucificação no madeiro. Essa história é muito divulgada. E eu quis trazer essa outra parte da história, que pouco se fala sobre ela, para que nós tenhamos mais percepção da grandeza deste ser, que nós falamos tanto a respeito dele, mas conhecemos tão pouco. E agora eu queria abordar um outro tema, que dá continuidade a esse momento, que é um tema que também pouco se fala a respeito, que é Judas, que é uma figura importante nesse processo. Há um cumprimento de profecia. Havia uma profecia que alguém iria trair, e por essa traição Jesus morreria no madeiro. Então era importante. Mas nós temos um olhar sobre Judas como se ele não tivesse que fazer aquilo que ele fez. Aí eu queria trazer um olhar a respeito de Judas, que eu já tinha lido em alguns livros, e neste livro, Sou Eu, e no Boa Nova, traz um novo olhar sobre esse ser. Judas, quando viu Jesus ser pego pelos soldados, ele já sabia o que iria acontecer com Jesus. Já era claro. E ele se arrepende. Vai ao sacerdote e entrega as moedas. Ele recebeu, os sacerdotes não pegam, ou ele joga fora. Os sacerdotes recolhem, mas vão levar para o templo, que percebe que aquelas moedas estão sujas de sangue. E compram um terreno que está depois ser o local de sepultamento de estrangeiros. No livro Paulo e Estevão, Emmanuel diz sobre Judas. Judas era negociante de ser apóstolo, habituado a vender a mercadoria e receber o pagamento. Não podia compreender o Evangelho de outra forma. No livro Caminho, Verdade e Vida, ele diz, Jesus, o benfeitor, que até o derradeiro instante proporcionou ao discípulo inquieto em seja o bem. Tentou mostrar para Judas que ele não deveria fazer. Mas o Judas seguiu em frente. Em vias de luz, também o infrator mais temível, né, em todas as boas obras, é sempre um amigo transviado. Ele fala que o pior, o mais problemático, é quando nós somos traídos pelo nosso melhor amigo, pelo grande amigo. Só para a gente sentir o quanto foi, qual a importância, não no sentido de ter grandes valores, mas a importância dessa mobilização ou dessas ações de Judas no processo. Em O Consolador, Emmanuel nos coloca o seguinte: quem mais terá tido necessidade da misericórdia divina, Judas ou o sacerdote maldoso e indiferente que induziu a essa ação que acabou culminando até com o seu suicídio? E ele responde que a resposta de quem mais necessitou de misericórdia é o maior sacerdote de todos os tempos. Porque, longe de confundir a lição do Cristo, vem praticando o mal espiritual ou os problemas espirituais para com as pessoas, para com o Divino Mestre, desde muitos séculos. Então, Judas não é assim, é menos ruim do que um sacerdote que comete tantos erros e chega a esse ponto de envolver as pessoas para fazer algo que não deveria ser feito, o que ensejou o mal. Agora, uma coisa importante que tem um depoimento do próprio Judas, em Crônicas de Além-Túmulo, em que ele fala assim, preste atenção, eu achei assim de um... muito importante nós percebermos essas palavras de Judas nesse texto. Errei, entregando sangue inocente. Não julgava que as coisas atingissem um fim tão lamentável. Olho complacentemente os que me acusam, sem refletir se podem atirar a primeira pedra. Se recebi 30 moedas vendendo Cristo a seus algozes há séculos, Jesus está sendo criminosamente vendido ao mundo por todos os preços, em todos os padrões do ouro amoedado. Querem que eu leia de novo ou deu para entender o texto? Repetindo. Olho complacentemente os que me acusam, sem refletir se podem atirar a primeira pedra. Se recebi 30 moedas vendendo Cristo a seus algozes há séculos, ele está sendo criminosamente vendido ao mundo por todos os preços, em todos os padrões do ouro amoedado. Voltando ao porquê, ou tentando entender o porquê que Judas fez o que fez, para que nós possamos ter um pouco mais, ou um olhar mais manso, ou mais compassivo para com ele. Judas, por ser uma pessoa que lidava com dinheiro, e ele ainda não tinha percebido que o reino de Deus não era aqui, era no outro lugar. Ele ainda não tinha alcançado a beleza dessa promessa. Ele acreditava que o reino seria aqui, e Jesus estava muito manso. Jesus não reagia. Ele não era violento. Ele não parecia ter condições de reagir para assumir o controle do governo ou de um reino ali na terra. O que ele imaginou? Ele imaginou que se ele pusesse Jesus para ser preso, Jesus iria mostrar ali toda a força e poder dele e iria assumir o controle. E quando ele viu que não foi isso que aconteceu, ele caiu em si, se arrependeu, e aconteceu aquilo dele ir aos sacerdotes, tentar devolver as moedas, e acabou cometendo suicídio. Não era por maldade. No Boa Nova fala sobre isso. Humberto de Campos, no livro Boa Nova, fala sobre isso, exatamente essa questão. Ele se iludira com relação ao reino de Deus na terra. Ele ainda não tinha percebido qual era realmente a mensagem do Mestre. Só percebeu o erro no momento que Jesus foi preso, porque ele sabia que dali não haveria mais como resultar outra coisa diferente que não fosse a condenação e a morte. E eu deixei para o fim uma coisa que eu achei lindíssima. E eu acredito que vocês também vão pensar assim. Jesus, depois de crucificado, ressuscitado, antes de ir encontrar Maria Madalena à porta do túmulo, ele vai ao mundo das trevas, vamos dizer assim, à procura de Judas. E assim ele fala. Encontra o Judas angustiado. Encontra o Judas perdido, mentalmente perdido. E ele fala assim: Judas, sou eu. Confia e espera, ainda há tempo. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Perdoa-te o ultraje a fim de que te possas libertar da culpa e recuperar-te. Acende a candeia da esperança e a sombra cederá. Recorda o amor, de modo que a paz se te anime no coração. Nunca te deixarei, nem te condenarei. Hoje começa a época nova e amanhã é o dia da vitória. Repousa um pouco, pois os milênios te aguardam e eu também estarei esperando por ti. Diz Amélia, neste livro, sentindo-se suavizado em seu sofrimento, Judas adormeceu, restabelecendo forças para as futuras expiações. Mais uma vez, esse mestre nos mostra a beleza e a grandeza do seu amor por todos, indistintamente. Não quer julgar ninguém. Ele quer nos ensinar, nos acolher, nos oferecer o seu amor, para que nós possamos nos reencontrar ou encontrar a luz que nós temos dentro de nós mesmos. Ele diz em determinado momento: vós sois luzes. Nós somos seres de luz. A luz que está apagadinha, porque nós não estamos permitindo que ela brilhe. A nossa luz que nós temos em nós, vai brilhar intensamente no momento em que nós ouvirmos, lermos, estudarmos, internalizarmos esses ensinamentos em nossas vidas e nos transformarmos. Essa luz pode ser pequena hoje, mas um dia ela vai brilhar intensamente. E nosso caminho deve ser nessa direção, de fazer brilhar a nossa luz. Muito obrigada a todos. Muita paz, muita luz para todos nós. E que Deus nos ampare e nos auxilie sempre. Assim seja.